E dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, é o dia em que o Burkina Faso assinala a sua independência. Foi em 1960. Hoje aqui na capital americana faz frio, 4 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Leo Sailo. A técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ataque bombista no Afeganistão contra um hospital causa dezenas de baixas. Centenas de jornalistas estão presos através do mundo. A China é o principal culpado, diz o Comitê de Proteção dessa classe de profissionais. Como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. No julgamento de Zenu dos Santos, ficou-se a saber que Eduardo dos Santos foi avisado que o negócio dos 500 milhões era falso. Agora, aguarda-se para saber se o ex-presidente vai se pronunciar sobre o caso.
Será que este crime que existe é um crime que resulta de atos ilegais? Daí que o presidente Eduardo dos Santos é a peça fundamental para a clarificação de todo este processo.
Governo anunciou o seu plano de reconciliação em memória às vítimas dos conflitos armados. Temos reações.
Dito que se isso for metido em prática, vamos esquecer mesmo o passado. Agora, falarmos é fácil. O problema agora é praticarmos as ditas ações. Isso é que nós pretendemos. Se isso acontecer, então, seja bem-vindo a esse programa, não é?
Vamos também falar do FMI e de Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais. Milhares de manifestantes desfilaram pela zona central da Argélia exigindo o cancelamento de eleições presidenciais de amanhã, que disseram ser uma farsa. A eleição ocorre num momento crítico, numa luta de meses entre um grupo de militares, forças de segurança e líderes políticos que governam a Argélia há décadas e um movimento de protesto de ruas do qual se desconhece a liderança. Os militares descrevem a eleição como a única forma de terminar o impasse. Os manifestantes consideram que a eleição não pode ser livre ou justa enquanto a velha guarda dos líderes se mantiver no poder e os militares envolvidos no processo. No Afeganistão, um atentado dos Talibã com um carro-bomba contra um hospital em construção perto da base americana em Bagram deixou uma mulher morta e 87 pessoas feridas. Alguns militares americanos sofreram ferimentos ligeiros. 5 militares da Geórgia, que faz parte da coligação liderada pelos Estados Unidos no país, também foram atingidos. A base, que fica a cerca de 60 km ao norte da capital afegã, não chegou a ser atingida. O grupo Talibã assumiu a autoria do ataque. A Prémio Nobel da Paz e atual dirigente de facto do Myanmar, a antiga Birmânia, negou hoje perante o Tribunal Internacional de Justiça que o seu país tenha cometido genocídio contra muçulmanos da etnia Rohingya. Aung San Suu Kyi, agora ministra dos Negócios Estrangeiros, disse que o êxodo de centenas de milhares de pessoas dessa etnia foi o resultado de um conflito interno que começou com ataques armados generalizados e coordenados contra posições do governo. Aung San Suu Kyi disse que isso levou a uma resposta das forças governamentais que levou ao êxodo de centenas de milhares de muçulmanos. A acusação contra Myanmar foi levada ao Tribunal Internacional de Justiça pela Gâmbia, em nome de 57 países da Organização de Cooperação Islâmica. Pelo menos 250 jornalistas estão presos em todo o mundo, principalmente na China, um dos regimes autoritários que toleram mal a independência dos mídias, disse hoje o Comitê de Proteção dos Jornalistas. A organização, com sede em Nova Iorque, revelou que muitos destes jornalistas são acusados de serem inimigos do Estado ou de terem emitido notícias falsas. A China, a Turquia, a Arábia Saudita, Eritreia, Vietnã e Irão são os países onde exercer a profissão de jornalista é particularmente arriscado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar com o julgamento de José Filomeno dos Santos, Zeno dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, e também várias outras personalidades que fazem face a várias acusações relacionadas com a transferência de 500 milhões de dólares para um banco em Inglaterra. Hoje, Zeno dos Santos, depois em tribunal, onde foi revelado que o antigo ministro das Finanças, Archer Mangueira, tinha alertado o então presidente Eduardo dos Santos que o negócio envolvendo essa transferência era, no mínimo, duvidoso. O filho do ex-presidente disse desconhecer isso. O Coque Mukuta acompanha o julgamento.
Presidente dos Santos participou das reuniões que antecederam o envio daqueles montantes dos 500 milhões de dólares para o exterior. Na verdade, o governo diz que houve um momento em que receberam uma carta. A seguir dessa carta, ele marcou uma audiência com o então presidente José Eduardo Santos, que é seu pai. José Santos, na altura, depois da audiência, 15 dias depois, recebeu uma chamada de Archer Mangueira, que devia se deslocar para o exterior do país para saberem um pouquinho mais sobre aquela proposta de financiamento que havia. Foi assim que, um período mais tarde, quando houve uma desconfiança da parte da inteligência e do Archer Mangueira, que era enviado uma carta para o presidente da República, confirmando que aquele dinheiro não existia, aquela proposta de financiamento não existia. Mas os anos distantes dizem, então, no tribunal, que em nenhum momento ele tinha tomado conhecimento desta carta de Archer Mangueira que foi entregue ao presidente da República. Amanhã, provavelmente, poderá ser ouvido o Walter Felipe, porque o Walter, segundo o seu advogado, já está a melhorar. Foram feitas as baterias de exames de Walter Felipe, mas, pelo que se disse, pela parte do advogado, pode amanhã já fazer presente. Devo lembrar que hoje o Walter Felipe não esteve no tribunal.
Era o Coque Mukuta a falar-nos de Luanda. Ele estava aqui a referir-se ao ex-presidente do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, que foi hospitalizado na segunda-feira, foi acusado pelo advogado Zeno dos Santos de ser quem liderou o processo de transferência de dinheiro do Banco Nacional de Angola para o estrangeiro. Também outro dos acusados, o empresário Jorge Gaudens Pontes Sebastião, declarou que o contrato de consultoria técnica e financeira assinado entre a empresa Mais Financial Service e o Banco Nacional de Angola, que permitiu a transferência dos 500 milhões de dólares para o Reino Unido, foi autorizado pelo ex-presidente da República, Eduardo dos Santos. Este réu negou também ter concertado com Zeno dos Santos para arquitetarem um plano para se apropriarem de valores monetários do Estado. Ele reiterou que o antigo presidente deixou claro que o Fundo Soberano de Angola devia ficar de fora. Tudo isto deixa o presidente Eduardo dos Santos como peça fundamental para esclarecer o que se passou. E como ontem noticiámos, o tribunal ordenou que o antigo presidente seja ouvido como declarante para saber se foi ele quem deu a ordem de transferência dos 500 milhões de dólares para um banco no Reino Unido. O Venâncio Rodrigues foi buscar a reação dos juristas.
O advogado Pedro Capracata considera que o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, não terá outra escolha senão assumir a autoria dos crimes praticados para inocentar o seu filho e outros três arguidos envolvidos no caso BNA. Capracata diz que depois disso o processo será arquivado e os réus serão soltos por considerar remota e improvável que o antigo chefe de Estado arrolado como declarante possa vir a ser constituído arguido neste processo, mesmo que provado o seu envolvimento. Ele lembrou que, de acordo com a Constituição, só daqui a 5 anos Eduardo dos Santos poderá responder criminalmente por atos cometidos no desempenho das suas funções.
O que é que se poderá exigir do Eduardo dos Santos? Dizer que não ordenou o que abre as portas para a condenação do filho. Esse exercício é tão barato, que não se pode exigir outro comportamento do então presidente da República, né? Senão dizer que ordenou, ponto final. É uma espécie de um tribunal simulado. Não tem nada de tribunal, é apenas um carnaval.
O jurista Lindo Bernardo Tito considera, entretanto, que o antigo chefe de Estado pode ser constituído arguído se no final das suas declarações ficar adjacente que ele participou em atos de corrupção ou suborno e desde que tal seja requerido por uma das partes intervenientes no processo.
Se os factos não forem conduzidos a este tipo legal de crime, então não tem como ele ser constituído como arguído. Ele só pode ter responsabilidade pelo crime de traição à pátria, nesta altura, e de suborno. Fora disso, não pode.
Bernardo Tito entende que se o tribunal concluir que não houve ilegalidade no processo de transferência para o estrangeiro dos 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, os réus serão absolvidos.
Para mim, preocupa neste processo todo é o facto de o processo levar elementos de que houve consumação do crime. Precisamos de saber, tudo bem, o crime existe, mas será que este crime que existe é um crime que resulta de atos ilegais? Se configurar que não há aqui uma ilegalidade nos atos praticados, logo não há crime. Não havendo crime, os réus terão que ser absolvidos. Daí que o presidente Eduardo Santos é a peça fundamental para a clarificação de todo este processo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Uma pessoa que conhece bem Eduardo dos Santos é o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco, que esteve em Benguela para participar num encontro sobre os direitos humanos. Marcolino Moco defendeu o regresso de Eduardo dos Santos ao país, sem o perigo de julgamento, avisou contra o que considera de exageros no combate à corrupção.
Eu fui o maior crítico do José Eduardo dos Santos. Eu hoje penso que o José Eduardo devia estar aqui no país, com os filhos, trazer a riqueza que está lá fora, meter aqui, investir. E ponto final, já está feito, está feito. Queremos ser melhores. Aliás, a palavra de ordem da campanha não diz corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Então, é isso que devia ser feito. Não estamos aqui com perseguições.
Este espectro de perseguições, na sua ótica, estará a condicionar a prestação dos auxiliares do presidente João Lourenço e de outros dirigentes. Marcolino Moco alerta para excessos no combate à corrupção.
Não é preciso estarmos todos a falar, até meter medo. Os ministros todos cheios de medo, não conseguem resolver mais nada. Os diretores não conseguem mais resolver nada. E se não tiver cuidado, está a exagerar um bocadinho nessa coisa todo dia. Corrupção, combate à corrupção.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E falando ainda do combate à corrupção, os juízes do Tribunal Supremo decidiram reduzir a pena do ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, de 14 para 8 anos e 4 meses de prisão maior. Augusto Tomás, recorde-se, foi julgado e condenado, acusado de crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, sob forma continuada e por participação económica em negócios. Vamos agora falar do plano de reconciliação em memória às vítimas dos conflitos armados em Angola. Foi lançado ontem na cidade do Uíge, na presença de membros da sociedade civil, autoridades tradicionais, religiosas e políticos. O ato de lançamento foi presidido pelo membro da Comissão Nacional Interministerial para a Implementação da Reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos, Eduardo Magalhães. O ministro Francisco esteve lá. Foi falar com representantes locais de partidos da província do Uíge. Muniz.
Falando em entrevista à Voz da América, quando do lançamento do Plano de Reconciliação Nacional em memória das vítimas do conflito armado, o secretário provincial da Jotemplá, Faustino Guange, disse que o seu partido vai trabalhar para pôr fim às ações de intolerância política no Uíge através do processo de uma verdadeira reconciliação nacional.
Essa reconciliação é de âmbito nacional. Quanto à intolerância política, obviamente que os partidos receberam também a sua mensagem, que devem a sua forma de atuar ser revista, e de modo que cada um faça a sua parte de uma forma organizada, de modo a transmitir valores culturais, políticos no seio dos seus militantes.
O secretário provincial da Jura, braço juvenil do Partido da UNITA, Simão Teca, alertou aos governantes locais para que a mensagem sobre a reconciliação nacional atinja em todos os municípios e comunas da província do Uíge.
Agora, se continuarmos com aquela mania do passado, onde por fora dizem outra coisa e dentro dizem outra, então veremos que este programa não terá pernas para andar. Aqui a nível provincial, existe maior entendimento. Mas certos administradores municipais, comunais e alguns jovens que mal percebem as coisas, criam dificuldades contra aqueles que pensam diferente. Então esperamos que este elemento seja levado a todo lado da nossa província.
O secretário executivo provincial da Casa Sé, Joaquim António, diz esperar pela realização do programa na prática para acreditar.
É um bom pensamento, né? Acredito que se isso for metido em prática, vamos esquecer mesmo o passado. Agora, falarmos é fácil. O problema agora é praticarmos as ditas ações. Isso é que nós pretendemos. Se isso acontecer, então, seja bem-vindo a esse programa, né?
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Uma questão que vamos, sem dúvida, continuar a seguir. E agora vamos falar do envolvimento do Fundo Monetário Internacional em Angola. Muitos criticam isso, acusando a organização de ser responsável pelas dificuldades económicas que o país passa num processo de reformas. Pois o representante do FMI em Angola, Marcos Rieti Soto, diz que as reformas económicas em curso em Angola são de responsabilidade do governo, não do Fundo Monetário. O FMI está apenas a dar o seu apoio técnico, fruto da experiência que tem, disse Rieti Soto. Na semana passada, o FMI desbloqueou mais uma tranche de apoio financeiro de 247 milhões de dólares para Angola. O Manuel José foi buscar reações.
O politólogo Gomes Luamba, que falava para a Rádio Despertar Comercial, entende que
se o Fundo Monetário desembolsou mais a terceira tranche, denota que as reformas económicas que o executivo João Lourenço tem implementado, na verdade, tem sido benéfico e desafiadora e tem criado um bom ambiente de negócio. É necessário que nós passemos por essas reformas estruturantes para que futuramente poderemos vir a ter um bom país para se viver.
Já o economista Precioso Domingos, ouvido pela Voz da América, pensa que a missão do Fundo Monetário Internacional Angola baseia-se mais na estabilização macroeconómica do país, como controlar a inflação, até em níveis mais moderados, e para isso, diz o economista, o executivo tem de deixar de intervir nos preços, e um destes preços a liberalizar é a taxa de câmbio. Domingos defende que esta função de estabilização da economia do FMI não deve ir para além de um ano, como está a ocorrer no caso de Angola.
Estamos a caminhar já para o segundo ano, de antes FMI, depois governo mais FMI, a caminho de 2 anos, mas até agora a estabilização ainda é um grande ponto de interrogação. Não é assim, estabilização não pode levar esse tempo todo. Falta de estabilização, que em parte se reflete no poder da moeda, na volatilidade da moeda, ninguém quer investir, na medida em que as pessoas não sabem se o câmbio amanhã vai parar ou não, a inflação que dá uma grande incerteza, os investidores dizem que nesse cenário é melhor ainda parar para ver como é que as coisas se estabilizam em Angola, só depois é que vamos investir. E sem investimento direto estrangeiro e investimento nacional, nós não conseguimos alavancar isso.
Agostinho Cicato é cientista político e entende que com ou sem apoio do Fundo Monetário Internacional, as coisas vão dar ao mesmo.
Na verdade, esses dinheiros todos que vamos recebendo dos FMI, dos FMI, no seu lado das tantas, volta e meia, vai dar exatamente o mesmo. A vida do pobre vai continuar a degradar-se dia após dia. Mas a vida dos senhores continua na mesma.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM e mais tarde vamos estar com mais duas outras, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu. Vamos estar mais tarde também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Para muitas famílias em Angola, assegurar uma boa educação para os seus filhos é um problema grande. Esse problema agrava-se quando os estudantes têm limitações físicas e Angola tem um grande déficit de professores especializados no ensino dessas crianças. Pois no UAMBO iniciou-se hoje o primeiro Congresso Internacional sobre Educação Inclusiva, congresso esse de 3 dias, que decorre sob o lema Superar a Inclusão Social através de práticas pedagógicas, queríamos dizer, e colaborativas. Junta mais de 200 de professores do ensino primário, pais e encarregados de educação. Teodoro Albano.
Eu sou Luís Alexandre, diretor do Instituto Superior de Ciência e Educação, IXED, instituição da região vocacionada à formação de professores de nível superior, reconhece a importância da abordagem sobre a educação inclusiva.
Para nós é muito importante fazer essa abordagem, justamente para o IXED ficar cada vez mais preparado em receber estudantes que tenham necessidades educativas especiais, com deficiência visual, auditiva ou mesmo até de locomoção. Portanto, as nossas instituições nem todas estão apetrechadas de maneira que possamos receber estudantes que têm estas necessidades educativas especiais.
A educação inclusiva deve merecer a atenção especial de todos os segmentos sociais, desde o governo até às instituições académicas, diz Mariana Teixeira, do Instituto Superior Independente, um dos promotores do Congresso.
Achamos que este tipo de atividades têm que ser promovidas por nós, instituições de ensino, pelo governo, pela sociedade civil, para nos apoiarmos mutuamente e sabermos lidar melhor com este tipo de situações.
Os responsáveis que tutelam a educação na UILA referem ser já uma realidade, atenção às pessoas com necessidades educativas especiais, e sustentam a sua posição com o facto de a província contar com 2.594 alunos em 196 escolas. A diretora do Gabinete Provincial de Educação, Paula Joaquim, revela que a falta de professores para lidar com alunos com necessidades educativas especiais é ainda um desafio. Daí a realização do congresso.
Uau, não temos professores formados para trabalhar com essas crianças, com esses estudantes, com esses alunos.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje é a última jornada da fase de grupos com jogos dos grupos A, B, C e D. Nos grupos A e B já temos os qualificados, nomeadamente Paris Saint-Germain e Real Madrid. No grupo A, com o PSG no topo e Real em segundo, sem possibilidade de alteração. PSG recebe o Galatasaray da Turquia, que está em último com 2 pontos. Tem, contudo, a possibilidade de passar à Liga Europa. Tem, portanto, como dissemos, 2 pontos. O Bruges tem 3. Recebe o Real Madrid. No grupo B, Bayern de Munique e Tottenham também já apurados. E também não há possibilidades de alteração, com Bayern no topo, Tottenham em segundo. Hoje, Bayern recebe o Tottenham. Em teoria, deveria ser bom jogo, mas não há pressão. Olympiacos e Estrelas Vermelha de Belgrado discutem hoje o terceiro lugar com direito à Liga Europa. Estrela Vermelha, basta-lhe um empate. No grupo C, Manchester City já está apurado, vai terminar em primeiro lugar. O segundo lugar está em aberto entre o Shakhtar Donetsk com 6 pontos, Dinamo de Zagreb com 5 e Atalanta de Itália com 4. O Dinamo recebe o Manchester City, o Shakhtar recebe o Atalanta. No grupo D temos uma situação idêntica, e o Juventus de Cristiano Ronaldo já está apurado, vai ficar em primeiro lugar. Segundo lugar está em discussão entre o Atlético Madrid e Bayer Leverkusen. Atlético com 7 pontos, Bayer com 6. Atlético recebe o Lokomotiv de Moscou em último com 3 pontos. Bayer recebe o Juventus. Continuamos com a Liga dos Campeões. Uma notícia interessante. A Nápoles de Itália ontem ganhou 4-0 ao Genk, qualificou-se para a fase seguinte, mas os patrões do Nápoles despediram o treinador Carlo Ancelotti. É assim a vida. Às vezes ganha-se, mas perde-se. Benfica tinha que ganhar para passar à Liga Europa, ganhou 3-0 ao Zenit, que foi eliminado. O treinador do Benfica é Bruno Lage, a quem perguntaram qual é a prioridade do Benfica nas competições em que está agora envolvido.
É um jogo de cada vez e neste momento é preparar e fazer a melhor recuperação possível para no sábado dar uma boa resposta àquilo que é uma equipa sensação do campeonato. Essa é que é a nossa obrigação, a nossa ambição, independentemente da competição, dar sempre boa resposta.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a quem perguntaram também se se sentia responsável pelo facto do Benfica não ter passado à fase seguinte da Liga dos Campeões.
Sempre, desde o primeiro dia. Serei sempre o rosto do insucesso e da maneira como os jogadores treinam e trabalham e como jogam. Não tenho qualquer problema de assumir sempre os fracassos coletivos da equipa. É a nossa vida. Quando ganhamos, não falta nada. Quando perdemos, erro treinador e faltou o A, o B ou C para fazer isto, isto ou aquilo. Por isso, nós temos de estar sempre com consciência tranquila de fazer sempre o nosso melhor e é nisso que eu me agarro.
A filosofia da vida de Bruno Lage. Ontem a salientar ainda a vitória do Barcelona no campo do Inter de Milão por 2-1 com um golo de Ansumana Fati, que aos 17 anos se tornou no jogador mais jovem a marcar na Liga dos Campeões. Tem futuro, miúdo. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, foi até a Flórida perder com Miami Heat 135-121. Bruno Fernando jogou 7 minutos, não marcou. Outros resultados, Filadélfia 97, Denver 92, Portland 115, New York Knicks 87. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Charlotte, perdeu 114-107. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, na África do Sul, rejeitou hoje o pedido do governo de Moçambique para que a decisão de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, fosse enviado a um tribunal superior, em vez de continuar nas mãos do ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais. Maputo já disse que vai recorrer da decisão ao Tribunal Supremo, portanto, de recurso. Portanto, isto vai ser uma questão que nós vamos abordar na segunda meia hora, a situação do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que está agora, mais uma vez, nas mãos do ministro da Justiça, se vai ser ou não extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. Mas Maputo quer que a decisão seja tomada pelo Tribunal Supremo, não pelo ministro. Vamos a ver como isto termina. Vamos abordar essa questão na segunda parte. Para já vamos ficar com a música de Nelo C, de Moçambique. Mulher, és tu.
Fire beat, made it, made it, made it.
Eu falo teu ginal, teu falado, teu tocar, minha baby blue.
Sou diferente, não quero te usar. Na tua família, quero me apresentar. Assanhado, baby.
Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 11 de dezembro, um pouquinho de neve aqui na capital americana. A partir de agora, o microfone, Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade nesta terça-feira. Desta quarta-feira, Estados Unidos impõem mais sanções contra o Irão. Atentado junto de base americana no Afeganistão deixou morto e 87 feridos. 250 jornalistas estão presos em todo o mundo. China lidera a lista. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza na Guiné-Bissau, através das parceiras Rádio Djigiti e Capital FM na Capital, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Apagaio em Buba. São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, estamos igualmente na internet, voaportugues.com, também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, VOA Português é a nossa referência e ainda pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, número mais 1-908-652-4584. Aqui ao microfone Álvaro Luz Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. E quando são 12 horas e 31 minutos na capital americana, vamos aqui às notícias internacionais com Álvaro de Gerandrade e o João Santa Rita.
Milhares de manifestantes desfilaram pela zona central da Argélia exigindo o cancelamento de eleições presidenciais de amanhã, que descrevem como uma farsa. A eleição ocorre num momento crítico numa luta de meses entre um grupo de militares, forças de segurança e líderes políticos, que governam a Argélia há décadas, e um movimento de protesto de rua do qual se desconhece a liderança. Os militares descrevem a eleição como a única forma de se terminar o impasse. Os manifestantes consideram que a eleição não pode ser livre ou justa enquanto a velha guarda de líderes se mantiver no poder e os militares continuarem envolvidos no processo.
No Afeganistão, um atentado do Talibã com carro-bomba contra um hospital em construção perto de uma base americana em Bagram deixou uma mulher morta e 87 pessoas feridas. Alguns militares americanos sofreram ferimentos leves e 5 militares da Geórgia, que país que faz parte da coligação liderada pelos Estados Unidos no país, também foram atingidos. A base, que fica a cerca de 104 quilómetros ao norte da capital afegã, Cabul, não chegou a ser atingida. No entanto, o grupo Talibã assumiu logo cedo a autoria do ataque e o porta-voz da NATO confirmou também o atentado.
A Prémio Nobel da Paz e atual dirigente de facto do Myanmar, a antiga Birmânia, negou hoje perante o Tribunal Internacional de Justiça que o seu país cometeu genocídio contra os muçulmanos da etnia Rohingya. Aung San Suu Kyi, agora ministra dos Negócios Estrangeiros, disse que o êxodo de centenas de milhares de pessoas dessa etnia foi o resultado de um conflito interno que começou com ataques armados generalizados e coordenados contra posições do governo. Aung San Suu Kyi disse que isso levou a uma resposta das forças governamentais que levaram ao êxodo de centenas de milhares de muçulmanos. Uma investigação da ONU concluiu que foi levada a cabo uma campanha com intentos genocidas em que forças governamentais levaram a cabo massacres, assassinatos, violação e destruição de aldeias. A acusação contra Myanmar foi levada ao Tribunal Internacional de Justiça pela Gâmbia, em nome de 57 países da Organização de Cooperação Islâmica.
Pelo menos 250 jornalistas estão presos em todo o mundo, principalmente na China, um dos regimes autoritários que toleram mal a independência da imprensa, afirmou hoje o Comitê de Proteção dos Jornalistas. A organização com sede em Nova Iorque revelou que muitos desses jornalistas são acusados de serem inimigos do Estado ou de terem emitido notícias falsas. China, Turquia, Arábia Saudita, Eritreia, Vietnã e Irão são países onde exercer a profissão de jornalista é particularmente arriscado.
Pela terceira vez no espaço de um ano, Israel deverá realizar eleições no próximo mês de março, depois dos dois maiores partidos não terem conseguido formar um governo. Membros do Parlamento deram hoje aprovação preliminar à dissolução da legislatura. O processo deverá ser finalizado ainda hoje. Novas eleições poderão realizar-se no próximo dia 2 de março.
E a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos de idade, foi eleita a personalidade do ano pela revista Time. Nesta quarta-feira, Edward Felsenthal, editor-chefe da revista, disse que, e citamos, ela se tornou a maior voz do maior problema que o planeta enfrenta este ano, o aquecimento global. Continua a acompanhar a Voz da América, são 12 horas e 35 minutos. Uma notícia que acaba de chegar: o género musical morna de Cabo Verde foi oficialmente classificado há momentos como património imaterial da unidade pela Unesco. A decisão final sobre a ratificação da classificação já tinha recebido o aval da Comissão de Peritos em novembro. Foi adotada hoje na 14ª reunião anual do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco, decorre desde segunda-feira no Centro de Congressos Ágora, em Bogotá, Colômbia. Foi assim um cheiro da morna. Este tema chama-se Nós Morna, de Manuel Novas, considerado talvez o melhor compositor cabo-verde, e também que tem a voz de Ildo Lobo, um dos principais expoentes da música cabo-verdiana aqui no, na Voz da América. Vamos agora para a África do Sul, com perna em Moçambique. O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, rejeitou hoje o pedido do governo de Moçambique para que a decisão de extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, fosse enviada a um tribunal superior, em vez de continuar nas mãos do ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais. Maputo já disse, no entanto, que vai recorrer da decisão ao Tribunal Supremo de Recurso. Ao anunciar a decisão, o juiz-presidente do Tribunal, Colin Lamont, justificou que, após ouvir e analisar os argumentos das partes, este Tribunal chegou à conclusão que não existe perspectiva razoável de uma outra instância do Tribunal chegar a uma conclusão diferente. Fim de citação. Com a sentença, o ministro da Justiça e Assuntos Correcionais, Ronald Lamola, continua com a responsabilidade de decidir se Manuel Chang será extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. A Voz da América falou há momentos com Boris Niemir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, que tem acompanhado tanto o julgamento de Jean Bustani aqui em Nova Iorque como de Manuel Chang na África do Sul, e comecei por lhe perguntar exatamente se a notícia lhe apanhou com alguma surpresa.
A justiça sul-africana tem sido coerente achar que a África do Sul é que deve decidir este caso. Tem sido coerente achar que Manuel Chang deve enfrentar a justiça norte-americana. Eu acompanhei o julgamento, a primeira parte do julgamento da sobre quem devia decidir sobre a extradição de Manuel Chang. A justiça sul-africana sempre foi coerente que este caso deve ser decidido na África do Sul, na função do acordo que a África do Sul tem com os Estados Unidos da América de extradição. Então, isso era previsível. O próprio governo de Moçambique também sabia que tinha muito poucas chances de conseguir alterar isto. No momento oficial, haverá a decisão que vai ser tomada pelo ministro.
Também perguntei a Boris Niemir, investigador do Centro de Unidade Pública de Moçambique, se o facto de Jean Bustani, considerado pivô do caso dos ocultas, inocentado há duas semanas aqui nos Estados Unidos, pode levar a que Manuel Chang também não seja julgado, tenha o mesmo desfecho. Ele disse que não e tem uma opinião muito interessante. Ele que acompanhou o julgamento aqui em Nova Iorque.
Tem a ver com os Estados Unidos. Foi esse o argumento da defesa, mas não foi um argumento convincente. O Ministério Público mostrou com muitos detalhes que tem a ver com os Estados Unidos da América, tem a ver com o uso da infraestrutura eletrônica dos Estados Unidos da América, tendo sido mencionado, por exemplo, as transferências via JP Morgan e Mellon Bank de Nova York, o uso de software da Bloomberg para a venda das notas de participações da EMATUM, tendo sido mencionado o uso de dinheiro dos investidores americanos. Portanto, o problema com a absolução, se bem que isso está na cabeça de cada membro do SUR, mas não pode ser necessariamente que não tem nada a ver com os Estados Unidos da América. Pode ser que o Jean Bustani é simplesmente o pequenininho de todos, porque que o sistema americano foi usado foi lá, demonstrado. E também pelos comentários dos bastidores, entendeu-se que pode-se estar a discutir se o Eastern District of New York é o melhor lugar para julgar este caso ou não devia ser tratado em Manhattan, porque é lá onde foi feito o roadshow por membros do governo norte-americano para a venda das notas de participações de Maduro. Portanto, não se pode partir do princípio que a decisão do caso precedente de Jean-Bissane vai orientar uma eventual próxima decisão. Há de ser um julgamento completamente diferente se acontecer. E há coisas que efetivamente só o Manuel Chang pode explicar.
Era Bosnia Mir, pesquisador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, a comentar a decisão hoje de um tribunal da África do Sul de recusar o recurso do governo moçambicano de que a decisão de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos ou para Moçambique vá para um tribunal e não. Quem vai decidir é o ministro da Justiça daquele país. Ainda em Moçambique, a Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos acusa a empresa chinesa Africa Great Wall Mining, que explora áreas pesadas na província da Zambésia, de violações ao direito à informação e desrespeito à vida humana, como nos conta o Ramos Miguel.
A acusação foi feita por Ernesto de Papa, que dirigiu uma equipa daquela comissão que investigou as denúncias feitas por residentes da zona onde a empresa chinesa está a desenvolver um projeto de exploração de áreas pesadas. Lipapa disse que a equipa constatou problemas relacionados com a disponibilização de informações à comunidade de Olinda, distrito de Inhações, sobre a situação da empresa, realizando que o processo não foi preparado de forma adequada para que as populações compreendessem a importância do projeto. Afirmou que houve tumultos que culminaram com a intervenção de seguranças e da polícia moçambicana, porque a população se opôs à construção dos empreendimentos da companhia chinesa. Explicou que as comunidades se sentem injustiçadas com o processo de reassentamento, considerando que as novas áreas que lhes foram atribuídas não possuem espaço para a agricultura. A deputada da Assembleia da República, Antônia Char, que lida com questões de reassentamento de comunidades abrangidas por megaprojetos, diz que a falta de informação às populações é um grande problema.
Há uma necessidade de maior fluidez de informação entre o governo, a empresa e a população. Que é para a população saber efetivamente o estágio do decurso do processo.
Para o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, a violação dos direitos das comunidades abrangidas por megaprojetos resulta da má governação dos nossos dirigentes.
É a governação corrupta dos nossos dirigentes que faz com que eles protejam os interesses das empresas internacionais, porque eles ganham participações, ganham comissões e estão lá para receber benefícios pessoais e por isso estão preparados para utilizar os meios do Estado pagos pelos impostos moçambicanos para violentar os direitos e liberdades dos cidadãos moçambicanos. Há uma aliança entre as empresas internacionais e o Estado moçambicano naquilo que é a violação dos direitos e liberdades dos moçambicanos.
Por seu turno, o jurista Tomás Vera Mário, defensor dos direitos de comunidades residentes em locais onde estão a ser desenvolvidos projetos de multinacionais, diz que em alguns casos as violações incluem morte de pessoas.
Houve pessoa morta na ilha Olinda, em Inhações, porque as pessoas foram obrigadas a dar as suas terras a uma empresa chinesa. Também houve baleamento de pessoas em Moma, na zona da Resta da Kenemar.
A empresa Africa Great Wall Mining diz que desconhece as acusações, considerando que tem cumprido com todas as cláusulas estabelecidas no âmbito da concessão. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde também os direitos humanos estão a ser violados, de acordo com o presidente da Liga São Tomense dos Direitos Humanos naquele país, que apontou um conjunto de práticas que colocam em risco os direitos humanos. Óscar Medeiros.
Alterações climáticas, intolerância religiosa e política e violência doméstica estão entre as questões que têm ocorrido no mundo e que preocupam a Liga São Tomense dos Direitos Humanos. A nível interno, o presidente da Liga, Oscar Bahia, aponta neste Dia Internacional dos Direitos Humanos um conjunto de preocupações, começando pela ausência de instrumentos de defesa e promoção dos direitos do homem.
Até hoje o país não dispõe de um provedor de justiça ou uma Comissão Nacional de Direitos Humanos.
Na opinião de Oscar Bahia, outra questão que tem afetado os direitos humanos em São Tomé e Príncipe é a promiscuidade entre juízes e políticos e a consequente politização da justiça.
Com este comportamento, afirmamos sem qualquer sombra de dúvidas que nos encontramos num país chamado democrático, sem qualquer segurança jurídica, o que manifestamente não garante investimentos externos e muito menos o desenvolvimento económico do país.
A violação dos direitos dos reclusos transformou-se num problema crónico do sistema judicial, lamenta Oscar Bahia.
Os presos preventivos continuam vendo o seu direito violado, permanecendo encarcerados acima do tempo limite e sem qualquer assistência jurídica.
O desemprego e a violência doméstica aumentam de forma drástica, com consequências nefastas para a sociedade santomense, diz o presidente da Liga dos Direitos Humanos. Lamenta também a degradação assustadora do ambiente em São Tomé e Príncipe e não esconde preocupação face aos desafios ao nível da saúde.
A saúde continua no estado precário, com ausência de equipamentos de diagnósticos tão necessários para salvar vidas, crescido de ruptura de estoque permanente de medicamentos e subsidiárias.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
12 horas e 45 minutos aqui na Voz da América. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, a diretora nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, Helena Nzoluni Embalo, admitiu que houve um recuo do crescimento económico no último trimestre deste ano do país, porém sublinhou que esse recuo tem a ver com a situação política e algumas incertezas por parte de operadores económicos que estão à espera do período eleitoral terminar para fazerem as suas atividades de forma geral e integral. Embaló fez esta observação no final da reunião trimestral entre a agência principal do Banco Central dos Estados da África Ocidental e os bancos comerciais instalados em Bissau, na qual o BCAO e os bancos comerciais analisam os indicadores para saber se houve ou não a evolução positiva da atividade bancária naquele país. Em Angola, continua o julgamento do chamado caso dos 500 milhões de dólares em que está no Banco dos Réus o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, o antigo governador do Banco Nacional de Angola e mais dois réus, entre eles um empresário. Hoje, José Filomeno dos Santos, depois no tribunal, disse desconhecer a negociata e também o seu advogado disse o mesmo. Ontem, Jorge Gaudens, o empresário acusado de ter feito essas negociações, também ilibou José Filomeno dos Santos. Entretanto, José Eduardo dos Santos, o antigo presidente angolano, é convidado para ser declarante neste processo a pedido do advogado do antigo governador do banco. Venâncio Rodrigues tem algumas reações.
O advogado Pedro Capracata considera que o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, não terá outra escolha senão assumir a autoria dos crimes praticados para inocentar o seu filho e outros três arguidos envolvidos no caso BNA. Capracata diz que depois disso o processo será arquivado e os réus serão soltos, por considerar remota e improvável que o antigo chefe de Estado, arrolado como declarante, possa vir a ser constituído arguído neste processo, mesmo que provado o seu envolvimento. Ele lembrou que, de acordo com a Constituição, só daqui a 5 anos José Eduardo dos Santos poderá responder criminalmente por atos cometidos no desempenho das suas funções.
O que é que se poderá exigir do José Eduardo dos Santos? Dizer que não ordenou o que abre as portas para a condenação do filho. Esse exercício é tão barato, que não se pode exigir outro comportamento do presidente da República, né? Senão dizer que ordenou, ponto final. É uma espécie de um tribunal simulado. Não tem nada de tribunal, é apenas um carnaval.
O jurista Lindo Bernardo Tito considera, entretanto, que o antigo chefe de Estado pode ser constituído arguído se no final das suas declarações ficar adjacente que ele participou em atos de corrupção ou suborno e desde que tal seja requerido por uma das partes intervenientes no processo.
Se os factos não forem conduzidos a este tipo legal de crime, então não tem como ele ser constituído como arguído. Ele só pode ter responsabilidade pelo crime de traição à pátria, nesta altura, e de suborno. Fora disso, não pode.
Bernardo Tito entende que se o tribunal concluir que não houve ilegalidade no processo de transferência para o estrangeiro dos 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, os réus serão absolvidos.
Para mim, preocupa neste processo todo é o facto de o processo levar elementos de que houve consumação do crime. Precisamos de saber, tudo bem, o crime existe, mas será que este crime que existe é um crime que resulta de atos ilegais? Se se configurar que não há aqui uma ilegalidade nos atos praticados, logo não há crime. não havendo crime, os réus terão que ser absolvidos. Daí que o presidente Eduardo Santos é a peça fundamental para a clarificação de todo este processo.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o governo anunciou hoje novas sanções contra o Irão, visando várias empresas de transporte. É mais uma demonstração da sua campanha de pressão máxima contra Teherão por retaliação ao programa nuclear, apesar da troca de prisioneiros em curso entre os dois países. As sanções, no entanto, atingem a empresa estatal de navegação e uma companhia chinesa que tem estado envolvida no fornecimento de peças de mísseis ao Irão. Ana Guedes amplia esta notícia.
Mike Pompeo disse que os Estados Unidos também irão aumentar as sanções contra uma companhia aérea iraniana, Mahan Air, acusada de enviar armas para organizações no Líbano e no Iêmen. As determinações de hoje anunciadas são um sinal para o mundo de que todos os que realizarem transações ilícitas com essas companhias correm risco de serem expostos e de serem sujeitos a sanções, afirmou o secretário de Estado Mike Pompeo. O anúncio de Washington acontece no momento em que uma troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e o Irão, no passado fim de semana, acalentou a esperança de um reforço do diálogo. O secretário de Estado americano disse haver ainda muitos americanos detidos no Irão e admitiu que as trocas de prisioneiros como um prenúncio de boas notícias, mas acrescentou não acalentar a falsas esperanças. Enquanto o Irão mantiver esse comportamento, a nossa campanha de pressão máxima continua, declarou o secretário de Estado, ao anunciar as novas sanções económicas no setor dos transportes. Em comunicado, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, explicou que o regime iraniano está a usar a sua indústria de aviação e transportes marítimos para fornecer armas aos seus aliados terroristas regionais, para justificar as novas sanções. Os Estados Unidos romperam em 2018 com o acordo nuclear com o Irão, celebrado em 2015, por considerarem que os iranianos não estavam a cumprir os seus dítamas e dedas da altura que estão a impor fortes sanções económicas contra o regime de Teherão, que acusam de estar a financiar várias organizações terroristas da região do Médio Oriente.
Nas notícias internacionais, a atualidade é marcada pela eleição amanhã no Reino Unido. A menos de 24 horas para a abertura das urnas, as últimas pesquisas mostram uma queda acentuada do apoio aos conservadores atualmente no poder. Embora a maioria das pesquisas de opinião aponte para uma vitória do primeiro-ministro Boris Johnson, não há certeza de que ele ainda estará no governo nos próximos dias, ou seja, após as eleições, devido à divisão no Parlamento. Os conservadores que apoiam Johnson esperam obter ganhos no Parlamento no norte do país, que antes pertencia à oposição, mas que votaram fortemente no Brexit. Boris Johnson está confiante.
We can get Brexit done. We're ready to go.
Podemos concluir o Brexit. Estamos prontos para ir, disse o ainda Primeiro-Ministro. Uma das maiores pesquisas de opinião que ouviu mais de 100 mil eleitores prevê uma maioria conservadora de 28 deputados, uma queda acentuada em comparação com os números de há duas semanas, e a margem de erro quanto à distribuição das forças no Parlamento. É possível que nenhum partido consiga a maioria. Alguns conservadores que não apoiam Boris Johnson pedem aos eleitores que votem de forma útil, mesmo em candidatos que podiam vencer os conservadores. O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, não perdeu as esperanças da vitória.
We're not into coalitions or tactical voting. We are determined to win this election.
Não estamos em coligações nem em votação tática. Estamos determinados a vencer esta eleição, disse o líder da oposição. A política na Grã-Bretanha aponta para o que observadores dizem ser uma falta de bases. As pesquisas mostram que os democratas liberais anti-Brexit poderiam conseguir lugares no sul da Grã-Bretanha, que antes era um sólido território conservador, mas onde a população votou fortemente para ficar na União Europeia. E o Brexit continua a ser a questão que vai definir as eleições, como diz Jill Ritter, do Instituto da Boa Governança. Os conservadores realmente precisam obter uma maioria absoluta se quiserem seguir com este modelo Brexit, porque estão muito longe de conseguir possíveis aliados no Parlamento. Os partidos de oposição têm como alvo as cadeiras de vários ministros do governo e até o círculo eleitoral do primeiro-ministro está entre os que estão em disputa. A eleição acontece amanhã e os resultados devem ser conhecidos no final do dia. E agora chega o João Santa Rita com a atualidade desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje é a última jornada da fase de grupos com jogos dos grupos A, B, C e D. Nos grupos A e B já temos os qualificados, nomeadamente Paris Saint-Germain e Real Madrid. No grupo A, com o PSG no topo e Real em segundo, sem possibilidade de alteração. PSG recebe o Galatasaray da Turquia, que está em último com 2 pontos. Tem, contudo, a possibilidade de passar à Liga Europa. Tem, portanto, como dissemos, 2 pontos. O Bruges tem 3. Recebe o Real Madrid. No grupo B, Bayern de Munique e Tottenham também já apurados. E também não há possibilidades de alteração, com Bayern no topo, Tottenham em segundo. Hoje, Bayern recebe o Tottenham. Em teoria, deveria ser bom jogo, mas não há pressão. Olympiacos e Estrelas Vermelha de Belgrado discutem hoje o terceiro lugar com direito à Liga Europa. Estrela Vermelha, basta-lhe um empate. No grupo C, Manchester City já está apurado, vai terminar em primeiro lugar. O segundo lugar está em aberto entre o Shakhtar Donetsk com 6 pontos, Dinamo de Zagreb com 5 e Atalanta de Itália com 4. O Dinamo recebe o Manchester City, o Shakhtar recebe o Atalanta. No grupo D temos uma situação idêntica e o Juventus de Cristiano Ronaldo já está apurado, vai ficar em primeiro lugar. O segundo lugar está em discussão entre o Atlético Madrid e Bayer Leverkusen. Atlético com 7 pontos, Bayer com 6. Atlético recebe o Lokomotiv de Moscou em último com 3 pontos. Bayer recebe o Juventus. Continuamos com a Liga dos Campeões. Uma notícia interessante. A Nápoles de Itália ontem ganhou 4-0 ao Genk, qualificou-se para a fase seguinte, mas os patrões do Nápoles despediram o treinador Carlo Ancelotti. É assim a vida. Às vezes ganha-se, mas perde-se. Benfica tinha que ganhar para passar à Liga Europa. Ganhou 3-0 ao Zenit, que foi eliminado. O treinador do Benfica é Bruno Lage, a quem perguntaram qual é a prioridade do Benfica nas competições em que está agora envolvido.
É um jogo de cada vez e neste momento é preparar e fazer a melhor recuperação possível para no sábado dar uma boa resposta àquilo que é uma equipa sensação do campeonato. Essa é que é a nossa obrigação, a nossa ambição, independentemente da competição, dar sempre boa resposta.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a quem perguntaram também se se sentia responsável pelo facto do Benfica não ter passado à fase seguinte da Liga dos Campeões.
Sempre, desde o primeiro dia. Serei sempre o rosto do insucesso e da maneira como os jogadores treinam e trabalham e como jogam. Não tenho qualquer problema de assumir sempre os fracassos coletivos da equipe. É a nossa vida. Quando ganhamos, não falta nada. Quando perdemos, erro treinador e faltou o A, o B ou C para fazer isto, isto ou aquilo. Por isso, nós temos de estar sempre consciência tranquila de fazer sempre o nosso melhor e é nisso que eu me agarro.
A filosofia da vida de Bruno Lage. Ontem a salientar ainda a vitória do Barcelona no campo do Inter de Milão por 2-1 com um golo de Ansumana Fati, que aos 17 anos se tornou no jogador mais jovem a marcar na Liga dos Campeões. Tem futuro, miúdo. Basquetebol americano, NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, foi até a Flórida perder com Miami Heat 135-121. Bruno Fernando jogou 7 minutos, não marcou. Outros resultados, Filadélfia 97, Denver 92, Portland 115, New York Knicks 87. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Charlotte, perdeu 114-107.
Horas 58 minutos aqui na capital americana. Vamos então rapidamente olhar as capas de alguns jornais americanos. O Washington Post escreve que os Estados Unidos mandam para o lixo milhões de dólares na reconstrução de um país, o Afeganistão, mas sem resultados. De acordo com documentos revelados hoje, no dia de mais um atentado perto de uma base americana naquele país. Milhões de americanos, 2 milhões de americanos, aliás, escreve ainda o Washington Post, não têm água corrente no país. Enquanto isso, o New York Times escreve que o FBI viu, salva a sua investigação em relação à interferência da Rússia na campanha presidencial. Portanto, o inspetor-geral disse que não houve nenhum tipo de interesse político em investigar a campanha de Trump. Também o New York Times ainda continua a falar sobre um ataque ontem no New Jersey que deixou pelo menos 6 mortos. Desconhecem-se, por agora, os motivos desse ataque. São 12:59:32. Daqui a pouco regressamos com mais notícias. Vamos falar sobre a eleição na Guiné-Bissau, o futuro, depois do dia 29 de janeiro, depois da eleição do presidente, na agenda africana. São agora 13 horas na capital americana. Aqui ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Esta é a Voz da América. Hoje é 11 de dezembro. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe através de rádios afiliadas. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através da internet voaportugues.com. Estamos igualmente presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Repito, mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13:46 aqui em Washington. Ao microfone continua o Álvaro de Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, Estados Unidos impõe mais sanções contra o Irã. O atentado junto à base americana no Afeganistão deixou morto e 87 feridos e 250 jornalistas são presos em todo o mundo. China lidera a lista, diz o Comitê de Proteção de Jornalistas, no dia em que Greta Thunberg é considerada personalidade do ano pela revista Time. Vamos também aqui, nos próximos minutos, ir até Guiné-Bissau falar sobre as eleições na agenda africana. Mas antes, temos mais de Angola e Moçambique. Na África do Sul, o Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, rejeitou hoje o pedido do governo de Moçambique para que a decisão de extradição do antigo ministro das Finanças fosse enviada a um tribunal superior, em vez de continuar nas mãos do ministro sul-africano da Justiça e Serviços Correcionais. Maputo já disse que vai recorrer da decisão ao Tribunal Supremo de Recurso. Ao anunciar a decisão, o juiz-presidente do tribunal, Colin Lamont, justificou que, após ouvir e analisar os argumentos das partes, o tribunal chegou à conclusão que não existe perspectiva razoável de uma outra instância de tribunal chegar a uma conclusão diferente. Fim de situação. Agora, o ministro de Justiça e Assuntos Correcionais, Ronald Lamola, continua com a responsabilidade de decidir se Manuel Chang será extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. Chang era ministro das Finanças no tempo do escândalo das chamadas dívidas ocultas e há 2 semanas o pivô desse processo, o empresário libanês Jean Bustani, foi libado aqui nos Estados Unidos. Entretanto, Chang aguarda extradição para os Estados Unidos ou para Moçambique. Ele está detido desde 29 de dezembro na África do Sul. Borges Amir é investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique. Ele acompanhou o processo aqui em Nova York e também está a acompanhar o caso Manuel Chang desde Moçambique, na África do Sul. Falamos com Borges Amir no programa Washington de Fora de Horas, aqui da Voz da América, e a pergunta foi se o facto de Jean Bustani ter sido ilibado indica que o mesmo poderá acontecer com Manuel Chang. Ele tem a seguinte opinião.
Tem a ver com os Estados Unidos. Foi este o argumento da defesa. Mas não foi um argumento convincente. O Ministério Público mostrou com muitos detalhes que tem a ver com os Estados Unidos da América, tem a ver com o uso das da infraestrutura eletrônica dos Estados Unidos da América, tendo sido mencionado, por exemplo, as transferências via JP Morgan e Mellon Bank de Nova York, uso de software da Bloomberg para a venda das notas de participações da EMATUM, tendo sido mencionado o uso de dinheiro dos investidores americanos. Portanto, o problema com a absolutização, se bem que isso está na cabeça de cada membro do SUR, mas não pode ser necessariamente que não tenha nada a ver com os Estados Unidos da América. Pode ser que o Jean-Bussan é simplesmente o pequenininho de todos, porque que o sistema americano foi usado por qual lado, foi demonstrado. E também pelos comentários dos bastidores, entendeu-se que pode-se estar a discutir se o Eastern District of New York é o melhor lugar para julgar este caso ou não devia ser tratado em Manhattan, porque é lá onde foi feito o roadshow por membros do governo norte-americano para a venda das notas de participações de Madu. Portanto, não se pode partir do princípio que a decisão do caso precedente de Jean-Bussan vai orientar uma eventual próxima decisão. Há de ser um julgamento completamente diferente se acontecer. E há coisas que, efetivamente, só o Manuel Chang pode explicar.
Era Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, analisar um eventual julgamento de Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, aqui nos Estados Unidos. Em Angola, o representante do Fundo Monetário Internacional no país, Marcos Rieti Souto, diz que as reformas económicas em curso são da responsabilidade do governo e não do Fundo Monetário Internacional. O FMI apenas está a dar o seu apoio técnico, fruto da experiência que tem, diz aquele responsável. Na semana passada, o fundo desbloqueou mais uma tranche do apoio financeiro de 247 milhões de dólares a Angola. Manuel José foi buscar reações.
O politólogo Gomes Luamba, que falava para a Rádio Despertar Comercial, entende que
se o Fundo Monetário desembolsou mais a terceira tranche, isso denota que as reformas económicas que o executivo João Lourenço tem implementado, na verdade, tem sido benéfico e desafiadora e tem criado um bom ambiente de negócio. É necessário que nós passemos por essas reformas estruturantes para que futuramente poderemos vir a ter um bom país para se viver.
Já o economista Precioso Domingos, ouvido pela Voz da América, pensa que a missão do Fundo Monetário Internacional Angola baseia-se mais na estabilização macroeconómica do país, como controlar a inflação, até em níveis mais moderados, e para isso, diz o economista, o executivo tem de deixar de intervir nos preços, e um destes preços a liberalizar é a taxa de câmbio. Domingos defende que esta função de estabilização da economia do FMI não deve ir para além de um ano, como está a ocorrer no caso de Angola.
Estamos a caminhar já para o segundo ano de antes FMI, depois governo mais FMI, a caminho de 2 anos, mas até agora a estabilização ainda é um grande ponto de interrogação. Não é assim. Estabilização não pode levar esse tempo todo. Falta de estabilização, que em parte se reflete no poder da moeda, na volatilidade da moeda, ninguém quer investir, na medida em que as pessoas não sabem se o câmbio amanhã vai parar ou não. A inflação, que dá uma grande incerteza. Os investidores dizem que nesse cenário é melhor ainda parar para ver como é que as coisas se estabilizam em Angola, só depois é que vamos investir. E sem investimento direto estrangeiro e investimento nacional, nós não conseguimos alavancar isso.
Agostinho Cicato é cientista político e entende que com ou sem apoio do Fundo Monetário Internacional as coisas vão dar ao mesmo.
Na verdade, esses dinheiros todos que vamos recebendo dos FMI, dos FMI, não sei lá das tantas, volta e meia, vai dar exatamente o mesmo. A vida do pobre vai continuar a degradar-se dia após dia. Mas a vida dos senhores continua na mesma.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. De Luanda, viajamos para São Tomé e Príncipe, onde o presidente da Liga dos Direitos Humanos aponta um conjunto de práticas que violam os direitos humanos no país e pede intervenção das autoridades, como nos diz o Oscar Medeiros.
Alterações climáticas, intolerância religiosa e política e violência doméstica estão entre as questões que têm ocorrido no mundo e que preocupam a Liga São Tomense dos Direitos Humanos. A nível interno, o presidente da Liga, Oscar Bahia, aponta neste Dia Internacional dos Direitos Humanos um conjunto de preocupações, começando pela ausência de instrumentos de defesa e promoção dos direitos do homem.
Até hoje o país não dispõe de um provedor de justiça ou uma Comissão Nacional de Direitos Humanos.
Na opinião de Oscar Bahia, outra questão que tem afetado os direitos humanos em São Tomé e Príncipe é a promiscuidade entre juízes e políticos e a consequente politização da justiça.
Com este comportamento, afirmamos sem qualquer sombra de dúvidas que nos encontramos num país chamado democrático, sem qualquer segurança jurídica, o que manifestamente não garante investimentos externos e muito menos o desenvolvimento económico do país.
A violação dos direitos dos reclusos transformou-se num problema crónico do sistema judicial, lamenta Oscar Bahia.
Os presos preventivos continuam vendo o seu direito violado, permanecendo encarcerados acima do tempo limite e sem qualquer assistência jurídica.
O desemprego e a violência doméstica aumentam de forma drástica, com consequências nefastas para a sociedade santomense, diz o presidente da Liga dos Direitos Humanos. Lamenta também a degradação assustadora do ambiente em São Tomé e Príncipe e não esconde preocupação face aos desafios ao nível da saúde.
A saúde continua no estado precário, com ausência de equipamentos de diagnósticos tão necessários para salvar vidas, crescido de ruptura de estoque permanente de medicamentos e subsidiárias.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Vamos agora à nossa habitual revista económica e começamos aqui nos Estados Unidos, onde os preços ao consumidor subiram mais do que o esperado em novembro, o que pode dar ainda mais suporte à intenção do Banco Central de não cortar os juros novamente no curto prazo depois de reduzi-los 3 vezes neste ano. O Ministério do Trabalho informou hoje que o seu índice de preço ao consumidor aumentou 0,3% no mês passado, uma vez que as famílias pagaram mais pela gasolina. O índice havia subido 0,4% em outubro e nos 12 meses até novembro registrou um aumento de 2,1%. O Banco Central deve anunciar ainda hoje se vai ou não cortar os juros. A produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo recuou no mês passado para 29,55 milhões de barris por dia, menos 193 mil barris por dia que em outubro, devido sobretudo a uma forte redução da produção na Arábia Saudita. Estes dados foram publicados hoje pela OPEP no seu relatório mensal, que mantém as previsões de outubro sobre o crescimento da procura mundial de petróleo em 2019 e 2020. O volume do investimento total da Índia em Moçambique chega aos 8 mil milhões de dólares americanos, representando 25% do total do capital indiano aplicado em toda a África. Com a presença de meia centena de empresas indianas no mercado moçambicano, os homens de negócio daquele país querem elevar as relações bilaterais agora através das tecnologias de informação e comunicação. Empresários indianos encontram-se em Maputo em busca de oportunidades de negócios. A contração económica de Angola em 2019 será de apenas 3,3%, uma melhoria de 30 pontos base relativamente à previsão de uma taxa de menos 3,6% anunciada pela Economist Intelligence Unit no relatório sobre o país que foi divulgado em outubro passado. Nessa data, as previsões de revista para o ano prestes a findar apontavam para uma contração de 3,6% que abrandará para 1,9% em 2020, antes de regressar a taxas positivas no ano seguinte e chegar a 2024 com um crescimento de 6,2%. No relatório agora divulgado, aquela revista mantém os anos de 2019 e 2020 como sendo de contração económica, mas melhora igualmente a previsão para o próximo ano com uma taxa de menos 1,3%. Em Cabo Verde, o governo prevê que as receitas do turismo renovem em 2020 máximos históricos, ultrapassando os 47 milhões de contos, cerca de 430 milhões de euros, o equivalente a quase 23% de toda a riqueza produzida no arquipélago. Cabo Verde recebeu mais de 750 mil turistas em 2018 e a meta do executivo é ultrapassar 1 milhão de turistas anuais em 2021.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-3486-98 ou então 917-760-367. Repito este também, 917-760-367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Rubrica semanal da Voz da América. Guiné-Bissau vai a votos no próximo dia 29 de dezembro. Na próxima sexta-feira, no dia 13, arranca a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embaló são os candidatos, o primeiro apoiado pelo PAIGC e o outro apoiado pelo MADEM-G15 e também por outras forças como o PRS e o antigo presidente, e ainda cessante presidente, José Mário Vaz, no entanto que perdeu na primeira volta. Como será a Guiné-Bissau depois da eleição do dia 29 de dezembro? É a pergunta que fizemos ao analista guineense Tony Checa, que faz uma análise sobre a necessidade de um equilíbrio e de uma postura também que possa favorecer o país do próximo presidente da República. A primeira pergunta que eu lhe coloquei na nossa conversa há momentos é precisamente qual é o futuro para o próximo presidente, independentemente de quem ganhar a eleição.
Depois de 5 anos de grandes convulsões de natureza política, com uma quantidade enorme de primeiros ministros, de governos, pensou-se que chegada às legislativas e posteriormente às presidenciais, que é o que está a acontecer agora na sua segunda volta, que o país encontraria a paz, o sossego e a tranquilidade necessárias para uma governação a longo termo, sem estabilidade. Agora, o que se desenhou nesta, tem vindo a desenhar nesta campanha, que ainda não acabou, aliás vai continuar a partir do dia 13, não é? A segunda volta, surgem sinais, indícios de que alguma coisa pode vir a perturbar aquilo que se pensava ser um dado adquirido. Tudo vai depender, independentemente de quem ganhar as presidenciais, vai depender muito de se na qualidade de vencedor do novo chefe de Estado, se ele será capaz de coabitar com o governo. Existe um governo em funções, um governo que saiu das últimas legislativas, que até, segundo a opinião pública internacional, tem estado a governar bem e que tampouco tem visto muito raramente em qualquer cidade de campanha, continuando, privilegiando, melhor dizendo, a governação. Portanto, teve uma boa prestação e continua a governar. Agora, o último elemento que poderá ou não perturbar o futuro, portanto, pós-eleições presidenciais, será a capacidade do candidato que for eleito de retomar aquilo que é a bitola da coabitação nacional, a coabitação de unidos, que é a unidade nacional. Um país constituído por uma trentena de etnias, com as suas práticas culturais, com as suas línguas, tem tido essa capacidade de coabitação. Agora, nesta campanha, o que se verificou é que houve uma tendência de incentivar questões de natureza étnica, religiosa, para obter ganhos nas urnas. Ora, isso não foi bom, não está a ser bom, é uma narrativa, é um discurso, uma mensagem que tem que ser posta de lado em prol de uma outra que privilegia a paz, o sossego e que apela aos valores da igualdade, que muito tem a ver com aquilo que é a idiosincrasia do povo guineano.
O que é que elementos podiam ser recuperados, eventualmente não pelo eventual vencedor, mas pela pressão da sociedade civil, pelos atores políticos, para que houvesse esse equilíbrio, esse balanço, independentemente do resultado, seja alguém como Domingos Simões Pereira, que é do governo atual, seja o Umaro Sissoko Embaló, que está apoiado pelos partidos da oposição?
A questão que se coloca aqui, o grande problema é que, ao fim e ao cabo, os dois candidatos têm a mesma raiz, portanto, em termos do grande apoio, a base, a retaguarda que os apoia, a força política que os apoia, praticamente é a mesma, porque o PSC, que é o PSC, o Partido da Luta de Libertação, o Partido da Mica Cabral. Mas a MG15 são dissidentes do PSC, que perderam o Congresso de Cacheu, e que depois acharam que não tinham cabimento nas novas estruturas do partido, e depois de períodos longos de uma pequena galinha interna, uma galinha dentro do próprio partido, acabaram por criar a sua formação política, que é uma MG15, mas que também, ao fim e ao cabo, acaba por se reclamar nessa mesma linha. Portanto, há muitas mágoas, muitas dores que ficaram nesse último Congresso, e de toda uma governação de 5 anos. De maneira que o que importa, de facto, neste momento, é que o candidato vencedor tenha essa capacidade de ultrapassar esses bloqueios, ultrapassar essas pequenas contradições que acabam por afetar a governação e o país, a Guiné-Bissau. Os guineenses, no geral, estão cansados de atingir o seu limite. E hoje, muita coisa que acontece em termos daquilo que é a campanha eleitoral que nós temos vindo a viver, está ligada à questão da pobreza. As pessoas estão muito empobrecidas, a maior parte vive muito abaixo do limiar da pobreza e acabamos por assistir a compra de consciências, e isso tem que ser posto de lado. É preciso parar com este processo. E é preciso criar as condições para que o país arranque no sentido do desenvolvimento. Emprego, mais saúde, mais educação, mais escola, de maneira que as pessoas tenham oportunidade e que possam, inclusive, manter a sua própria personalidade, o seu caráter, a sua forma de estar na sociedade, não esperando nem dependendo de pequenas molas, mas sim de grandes linhas políticas que apontem esse caminho do desenvolvimento. Ora, se isto acontecer, se esses fatores forem trazidos, portanto, à governação, se houver uma coligação com o governo, se puser de lado a história dos últimos 5 anos de vários governos, com praticamente a política, nesse passarelo, onde cada momento aparecia um novo primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro, um novo governo, um governo derrubado, e, portanto, o país hoje está, exatamente em termos de que são os índices de desenvolvimento humano, na cauda das caudas. É um reflexo de uma má ação política, de uma falta de perspectiva.
Essa realidade que apresenta, particularmente a questão financeira, a questão de falta de desenvolvimento, impede a sociedade civil de ser uma força de pressão sobre os políticos?
Sem sombra de dúvidas, porque há uma dependência muito grande. E pois a contradição que emerge desta situação calamitosa é que o país empobrecido, pessoas cada vez mais pobres, e nestas eleições há um sinal visível, claro, de uma ostentação de muito dinheiro que, inclusive, é emprego, é utilizado na compra de eleitores, na compra de consciências e naquilo que é o dia virtual da maneira de ser e de estar do dinheiro. Portanto, há esse momento novo que surgiu, que nesta fase, hoje, é difícil de ver se será uma prática para continuar ou se é uma prática que vai ser completamente posta de lado em prol de políticas. Porque o que se viu nesta campanha das presidenciais, houve poucas ideias sobre o que poderá vir a ser em Guiné-Bissau, o que o vencedor poderá ou não fazer, estando, portanto, na chefia do Estado, a legislatura suprema da nação, que concurso, que contribuições irá dar para a tranquilidade, inclusive também ser mais uma muleta, mais uma voz, mais um espaço para que políticas de desenvolvimento possam ter lugar. Portanto, é importante, de facto, que esses elementos sejam postos na mesa da política e que, em detrimento de situações neutrais e alguns pactos, não só internos, mas externos também, que comprometem quaisquer políticas sérias de desenvolvimento. É preciso que o dinheiro sinta que, de facto, que se veja nessas políticas e que haja tranquilidade e paz. Quando um candidato diz que se chegar a poder que vai derrubar o governo, portanto está a dar um sinal negativo, está exatamente a criar a intranquilidade que acaba por eliminar todo o esforço feito, não só pelos ingleses, pelo país, mas também pela comunidade internacional, pelos amigos da Guiné-Bissau, os parceiros de desenvolvimento, que têm vindo a sustentar esses desaires constantes do país.
Era assim Tony Tchek, analista guineense, a perspectivar o que poderá acontecer depois da eleição do próximo presidente no dia 29 de dezembro. Entretanto, como iniciamos há momentos, o género musical morna de Cabo Verde foi oficialmente classificado esta quarta-feira como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. A decisão foi tomada há momentos em Bogotá, onde decorre a 14ª reunião anual do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial daquela Organização das Nações Unidas. Aqui no final, quase no final do programa, deixamos o tema Nos Morna, do compositor Manuel Novas, na voz de Hildo Lobo.
Sem grinalda, vitória sem glória de um povo cristão.
Foi assim Nos Morna por Hildo Lobo. Vamos às notícias que fecham esta emissão da Voz da América. Milhares de manifestantes desfilaram hoje pela zona central de Argel e exigiram o cancelamento das eleições presidenciais de amanhã, quinta-feira, que descrevem como uma farsa. Atentado do Talibã com carro-bomba contra um hospital em construção perto de uma base americana em Bagram, no Afeganistão, deixa uma mulher morta e 87 pessoas feridas. A Prémio Nobel da Paz e atual dirigente de facto do Myanmar, a antiga Birmania, negou hoje, perante o Tribunal Internacional de Justiça, que o seu país cometeu genocídio contra os muçulmanos da etnia Rohingya. Aung San Suu Kyi, agora ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que o êxodo de centenas de milhares de pessoas da etnia foi resultado de um conflito interno que começou com o ataque armados. Pelo menos 250 jornalistas estão presos em todo o mundo, principalmente na China. Denunciou hoje o Comitê de Proteção de Jornalistas. A organização com sede em Nova Iorque revelou que muitos são acusados de ser inimigos do Estado ou de ter emitido notícias falsas. E pela terceira vez no espaço de um ano, Israel deverá realizar eleições no próximo mês de março, depois dos dois maiores partidos não terem conseguido formar um governo. E assim chegamos ao fim desta missão da Voz da América desta quarta-feira, 11 de dezembro. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.